quero cumprimentá-la, presidente, e cumprimentar a todos os deputados, a todos que acompanham esta sessão pela TVAL, Agência L. Cumprimentar todas as lideranças da agricultura familiar que aqui se fazem presentes. Temos agricultores de diferentes regiões do Estado, mas eu destaco em especial os agricultores de Lebon Regis, que aqui estão participando também, acompanhando esta sessão. E quero começar falando exatamente desta pauta, a pauta dos agricultores que teremos hoje a manifestação na tribuna desta casa. Está acontecendo exatamente no dia de hoje, atos, 6 atos no estado de Santa Catarina, assim como em Brasília, várias tentativas de negociação. Temos ato em Chapecó, Xanxerê, Maravilha, São Miguel do Oeste, Rio do Sul e aqui em Florianópolis, dos quais nós temos aqui a representação desses agricultores camponeses. Bem, qual é a pauta que está colocada para o dia de hoje? Nós temos acompanhado todo o debate em relação à tão falada crise do leite, que, na verdade, alguns têm se pronunciado no sentido de que esta crise é oriunda do leite importado de outros países, mas, quando nós analisamos a fundo de onde vem, esse é um problema que já é histórico, recorrente, a modernização das atividades nas propriedades dos nossos agricultores. E não só isso, a tentativa de cada vez mais concentrar a produção, diminuindo e excluindo uma parcela dos agricultores familiares. Portanto, os atos no dia de hoje, eles reivindicam o quê? O governo precisa enfrentar esta crise conjuntural do leite como uma estratégia maior de discussão do armazenamento e também da produção e do valor que está colocado. Nós chegamos a ter, o ano passado, R$1,90, talvez no momento mais alto, né, de agregação de renda. E agora os produtores estão pagando para trabalhar, porque não se consegue nem sequer o valor que é gasto na produção. Nós recebemos uma carta da região da MEOSC, que retrata, a partir da Associação dos Municípios do Extremo Oeste, na figura do prefeito Cláudio Júnior Westfelder, presidente da MEOSC, prefeito de Guarujá do Sul, retrata justamente a gravidade da situação. A região da MEOSC tem 19 municípios no extremo oeste, com um plantel de 489.199 cabeças de gado bovino, sendo destes 156.023 vacas em lactação, produzindo uma média mensal no ano passado de 55.144.155 litros de leite, com preço médio do litro de leite em R$1,29, totalizando um movimento econômico de R$71.135.959 nas propriedades rurais apenas daquela região. Veja bem, R$1,29. Agora nós chegamos ao preço de 0,40, praticamente um terço, né, do valor que se recebia. Então, as perdas dos produtores rurais somente nessa região chega a mais de R$22 milhões, representando uma queda de 31,32% na receita. Então, aqui pegamos uma região em específico para retratar o problema nacional. E esse problema, o governo não vai resolver se ficar dizendo que já suspendeu a importação. Ele é muito mais grave. Precisa sentar na mesa, abrir um canal de negociação, ouvir os agricultores familiares através das suas entidades representativas, porque é no diálogo, é ouvindo, sentando na mesa todos os interessados que nós conseguimos encontrar saídas. Portanto, a fala de hoje aqui, a minha fala e a fala posterior das lideranças da agricultura familiar, e do movimento social camponês, vem justamente retratar a situação da crise do leite. Mas nós temos outras pautas também colocadas, como é, por exemplo, a redução do orçamento que estava destinado para a agricultura familiar. Nós tivemos uma redução no orçamento de cerca de 50% no mínimo. Se a gente pegar a habitação rural, praticamente chega a zero. Então, uma política que nunca havia sido feita, que nos governos do presidente Lula e Dilma foram criados como uma forma também de valorizar a agricultura familiar, agora o governo reduz a zero os investimentos em habitação rural. O programa de aquisição de alimentos, que chegamos a ter no ano passado 378 milhões de investimentos, o governo aponta apenas 750 mil, o que significa acabar com o PAA. Uma redução de 99,8%. E se não bastasse todo o desmonte da agricultura familiar, nós temos aí também a privatização do sistema Eletrobras, que vai atingir a todos, mas neste caso atinge em cheio os nossos agricultores, que já pagam por uma energia, eu diria, bastante alta, se a gente contar a situação das nossas propriedades, que todas elas hoje necessitam, né, de motores ligados para resfriar o leite, para aquecer o leite, para resfriar todos os o nosso sistema de integração através da produção de aves, de suínos, ou então manter a garantia da qualidade de vida e do produto. Então, nós estamos aqui abordando também as consequências da privatização da energia. Ora, se um chinês for o dono da nossa Eletrobras, da nossa Eletrosul, com certeza ele não terá o mesmo espírito coletivo e público. Ele vai olhar como um olhar de empresário que quer lucrar na energia. Portanto, se estima um aumento da energia para todos. E por último, não poderia deixar de falar, estou vendo aqui várias mulheres também agricultoras, falar do desmonte da Previdência. Foi com muita luta que se conquistou na Constituição de 88 a garantia dos segurados especiais, que são os agricultores, que são os nossos professores. E no caso da agricultura familiar, nós temos as mulheres, né, conseguindo se aposentar aos 55 anos. A retirada do conceito da definição de segurado especial também praticamente acaba com a aposentadoria dos nossos agricultores. Então, eu quero manifestar aqui o meu apoio integral à pauta dos agricultores, a quem está lá no dia a dia garantindo o alimento na mesa e a quem, além de fazer a luta para manter-se na propriedade, hoje tirou o pé da propriedade e veio fazer luta aqui, né? Porque eu entendo que também é preciso ter um pé no trabalho, mas um pé na luta. Se a gente ficar só trabalhando, como nós aprendemos desde criança, que Deus ajuda quem cedo madruga, mas Deus ajuda também quem luta, porque quem ficar só trabalhando morre escravo, sem ter direitos e sem conquistar vida melhor. Então, a necessidade que temos de fazer essa luta, e parabéns, me coloco à disposição. Um outro tema que eu quero fazer uma abordagem aqui nessa tribuna é sobre o tema da habitação também na cidade. Nós temos em Santa Catarina 167.793 déficit absoluto de habitação, ou seja, quem não tem moradia, segundo os dados da Secretaria Nacional de Habitação, dados de 2015. Então, em Santa Catarina, quase 170 mil pessoas, né, famílias que não têm direito à moradia. É o déficit habitacional. Desses 167, 150 é urbano, pouco mais de 150 mil. 16.835 é rural, na no nosso interior do estado de Santa Catarina. 36.532 são moradias precárias. Por que que eu estou trazendo esses dados aqui na tribuna? Porque eu tenho visto que o governo do estado dispõe de várias áreas de terra espalhadas nas diferentes regiões de Santa Catarina. E o governo tem enviado a esta casa...
Senhora deputada, mais um minuto.
O governo do estado tem enviado a esta casa projetos de lei para vender esses terrenos, ou seja, fazer caixa. Nós estamos apresentando um projeto de lei que coloca como prioridade para estas áreas a garantia da sua função social, escola, unidade de saúde, atendimento social e habitação. Por que que eu trago isso? Porque recentemente nós tivemos a situação em Laguna de mais de 40 famílias despejadas de um terreno público que poderia servir para isso. Eu entendo que a própria Secretaria da Habitação é favorável a esse projeto de lei para que esses terrenos tenham uma função social, que é garantir habitação, que é garantir educação e saúde. Então, estaremos protocolando e gostaria de contar com o apoio de todos. Obrigada.